em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Alô, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. O programa de hoje, vários temas. E nós começamos com a audiência geral do Papa Francisco, nessa última quarta-feira, em que o Papa fala da oração de louvor. Mariângela Jaguraba.
A oração de louvor foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico. O pontífice se inspirou numa passagem crítica da vida de Jesus para falar sobre a dimensão do louvor. Depois dos primeiros milagres e da participação dos discípulos no anúncio do reino de Deus, a missão do Messias sofre uma crise. João Batista duvida e lhe faz chegar esta mensagem. João está na prisão. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? João Batista sente esta angústia por não saber se errou no anúncio.
Sempre ci sono na vida momenti bui, momenti di notte spirituale.
Existem na vida momentos sombrios, momentos de noites espirituais, e João está passando por este momento, disse o Papa. Há hostilidade nas aldeias perto do lago, onde Jesus tinha realizado muitos sinais prodigiosos. Naquele momento de desilusão, Mateus relata um acontecimento surpreendente. Jesus não eleva ao Pai uma lamentação, mas um hino de júbilo. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Em plena crise, em plena escuridão na alma de muitas pessoas, como João Batista, Jesus bendiz o Pai, Jesus louva o Pai. Primeiramente, Jesus louva o Pai pelo que é. Pai, Senhor do céu e da terra, Jesus rejubila-se no seu espírito porque sabe e sente que o seu Pai é o Deus do universo e vice-versa. O Senhor de tudo o que existe é Pai, meu Pai. O louvor brota desta experiência de sentir-se filho do Altíssimo. Jesus se sente filho do Altíssimo. Depois, Jesus louva o Pai porque prefere os pequeninos. É o que ele próprio experimenta pregando nas aldeias. Os entendidos e os sábios permanecem desconfiados e fechados, enquanto os pequeninos se abrem e acolhem a mensagem. A seguir, o Papa acrescentou.
Anche noi dobbiamo gioire e lodare Dio.
Também nós devemos nos regozijar e louvar a Deus porque as pessoas humildes e simples aceitam o Evangelho. Quando vejo as pessoas simples, pessoas humildes que vão em peregrinação a rezar, que cantam, que louvam, pessoas às quais que talvez faltam muitas coisas, mas a humildade faz com que louvem a Deus. No futuro do mundo e nas esperanças da Igreja aos pequeninos, aqueles que não se consideram melhores do que os outros, que estão conscientes dos próprios limites e dos seus pecados, que não querem dominar os outros, que em Deus Pai se reconhecem todos irmãos, disse ainda Francisco. O Papa ressaltou que naquele momento de aparente fracasso, onde tudo é escuro, Jesus reza louvando o Pai.
E da sua pregueira conduce anche noi, leitori del Vangelo, a giudicare.
A sua oração nos leva também a nós, leitores do Evangelho, a julgar de um modo diferente as nossas derrotas pessoais, julgar de modo diferente as situações em que não vemos claramente a presença e a ação de Deus, quando parece que o mal prevalece e não há maneira de o deter. Jesus, que tanto recomendou a oração de súplica, precisamente no momento em que teria motivos para pedir explicações ao Pai, ao contrário, passa a louvá-lo. Parece uma contradição, mas a verdade está ali. Para quem é útil o louvor? Para nós ou para Deus? Perguntou o Papa. A prece de louvor é útil para nós, disse ele. A oração de louvor deve ser praticada não só quando a vida nos enche de felicidade, mas sobretudo nos momentos difíceis, momentos sombrios, quando o caminho é íngreme. E o Papa acrescentou:
impariamo que attraverso quella salita, quel sentiero difficile.
Aprendemos que através daquela escalada, daquele caminho cansativo, daquelas passagens desafiadoras, chegamos a ver um novo panorama, um horizonte mais aberto. Louvar é como respirar oxigênio puro que nos purifica a alma e nos faz olhar distante e não permanecer aprisionados no momento escuro, de dificuldade. Segundo o Papa, os santos e as santas nos mostram que podemos louvar sempre nos momentos bons e maus, porque Deus é o amigo fiel. Este é o fundamento do louvor. Deus é o amigo fiel e o seu amor nunca desilude. Ele está sempre junto de nós. Ele nos espera sempre. Nos momentos difíceis e sombrios, tenhamos a coragem de dizer: louvado seja o Senhor, e isso nos fará bem, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Prossegue a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Vaticano, iniciada na manhã desta quarta-feira após a chegada do soro. Tanto o Papa Francisco quanto o Papa Emérito Bento XVI já receberam a primeira dose da vacina. Posso confirmar que, como parte do programa de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano, disse o diretor da Sala de Imprensa Vaticana, Matteo Bruni, respondendo às perguntas dos jornalistas, até hoje a primeira dose da vacina para a Covid-19 foi administrada ao Papa Francisco e ao Papa Emérito. Francisco havia anunciado durante a entrevista ao canal italiano TG5 que seria vacinado esta semana, enquanto o secretário particular de Bento XVI, Dom Georg Ganswein, tinha confirmado que o Papa Emérito também seria vacinado. Recorda-se que na entrevista o Papa Francisco definiu a vacinação uma ação ética, porque está em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a vida dos outros. Bento XVI, a pandemia e o primeiro Natal sem seu irmão. O bispo Georg Ganswein conta como o Papa Emérito, que foi vacinado na manhã desta quinta-feira, está vivendo esse momento difícil. O Natal de Bento XVI foi o primeiro vivido sem seu irmão Georg, mesmo que sua presença tenha sido sentida de alguma forma. É o que conta ao Vatican News o prefeito da Casa Pontifícia, Dom Georg Ganswein, secretário particular do Papa Emérito, no dia em que Josef Ratzinger foi vacinado no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. O irmão de Bento XVI, durante essas festividades natalinas, as primeiras após sua morte, se fez sentir de alguma forma. De fato, ouvimos várias vezes os CDs, não apenas o Oratório de Natal de Bach, mas também os dos concertos com cantos natalinos, realizados pelo Regensburg Domplatzen, o coral que Georg Ratzinger dirigiu. O secretário do Papa Emérito acrescenta: esta ausência para Bento é uma ferida que causou dor durante estas festas, mas ele também me disse que sentiu o consolo do Senhor, na certeza de que seu irmão agora vive em seu braço. Dom Ganswein também conta como esse tempo de pandemia está sendo vivido dentro do mosteiro Mater Ecclesiae. A organização cotidiana não mudou muito, o ritmo dos dias permaneceu o mesmo, mesmo que as visitas tenham sido reduzidas. Bento XVI acompanha as notícias que nos chegam pela televisão e partilha a nossa preocupação com a pandemia, com o que está acontecendo no mundo, com as muitas pessoas que estão perdendo suas vidas por causa do vírus. Havia pessoas conhecidas dele que morreram de Covid-19. Por fim, o secretário de Bento XVI, após a divulgação das imagens relativas ao encontro com o Papa Francisco e os novos cardeais em novembro passado, confirma que Ratzinger está fisicamente frágil, mas lúcido. Do ponto de vista físico, ele está muito frágil e só pode caminhar um pouco com o andador. Sua voz também está fraca. O tempo dedicado ao descanso aumentou, mas continuamos saindo todas as tardes, apesar do frio, nos Jardins Vaticanos. Um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Esse versículo do Evangelho de Mateus 23:8 inspirou a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Enfermo de 2021, celebrado tradicionalmente no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. O texto foi divulgado nesta terça-feira e é intitulado A Relação de Confiança na Base do Cuidado dos Doentes. De modo especial, o pontífice dedica a mensagem às pessoas que sofrem em todo o mundo os efeitos da pandemia do coronavírus. A todos, especialmente aos mais pobres e marginalizados, expresso a minha proximidade espiritual, assegurando a solicitude e o afeto da Igreja. Quanto ao trecho do Evangelho de Mateus, o Papa explica que Jesus critica a hipocrisia de quantos dizem, mas não fazem. Esta crítica, afirma, é sempre salutar para todos, pois ninguém está imune do mal da hipocrisia, um mal muito grave, cuja consequência é reduzir a fé a exercícios verbais estéreis, sem se envolver na história e nas necessidades do outro, isto é, uma incoerência entre o credo professado e a vida real. A experiência da doença, escreve Francisco, nos faz sentir a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade natural do outro. A doença obriga a questionar-se sobre o sentido da vida, uma pergunta que, na fé, se dirige a Deus. Como remédio à hipocrisia, Jesus propõe sentir empatia e deixar-se comover pelo sofrimento do irmão. A doença, afirma ainda o Papa, tem sempre um rosto, o rosto de todas as pessoas doentes que se sentem ignoradas, excluídas, vítimas de injustiças sociais que lhes negam direitos essenciais. Para Francisco, a atual pandemia colocou em evidência tantas insuficiências dos sistemas sanitários e carências na assistência às pessoas doentes, que deveria ser uma prioridade. Isso depende das opções políticas, do modo de administrar os recursos e do empenho de quantos revestem funções de responsabilidade. Ao mesmo tempo, a pandemia destacou também a dedicação e generosidade de profissionais de saúde, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes, religiosos e religiosas. Com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e amor ao próximo, ajudaram, trataram, confortaram e serviram tantos doentes e os seus familiares. Com efeito, prossegue o Papa, a proximidade é um bálsamo precioso que dá apoio e consolação a quem sofre na doença. Quem serve, fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade, em alguns casos, até padece com ela. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos ideais, mas pessoas, escreve o pontífice, citando uma sua homilia pronunciada em Havana, Cuba, em 2015. Nesse serviço para com os mais necessitados, Francisco aponta como decisivo o aspecto relacional, isto é, a confiança que se cria entre o doente e quem o acompanha. Esta relação com a pessoa doente encontra uma fonte inesgotável de motivações e energias, precisamente na caridade de Cristo, como demonstra o testemunho milenar de homens e mulheres que se santificaram servindo os enfermos. As curas realizadas por Jesus, destaca o pontífice, nunca são gestos mágicos, mas fruto de um encontro, uma relação interpessoal em que o dom de Deus oferecido por Jesus corresponde à fé de quem o acolhe. Francisco então conclui recordando que uma sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber cuidar dos seus membros frágeis e atribulados e o fizer com uma eficiência animada por amor fraterno. tendamos para esta meta, procurando que ninguém fique sozinho, nem se sinta excluído e abandonado. Por fim, o Papa confia todos os doentes e agentes da saúde a Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde dos Enfermos. Que ela, da Gruta de Lourdes e dos seus inumeráveis santuários espalhados por todo o mundo, sustente a nossa fé e a nossa esperança e nos ajude a cuidar uns dos outros com amor fraterno. A todos e cada um concedo, de coração, finaliza o Papa, a minha bênção. No mundo, 340 milhões de cristãos perseguidos. A Covid agrava as discriminações. Jane Nogara.
Há mais de 340 milhões de cristãos no mundo, cerca de um em cada oito, que sofrem um alto nível de perseguição e discriminação. Um fenômeno que para 309 milhões desses fiéis se torna até extremo em 50 países. Esta é a denúncia do relatório anual da ONG Open Doors, apresentado na quarta-feira 13, em Roma. O trabalho da equipe de pesquisadores da Open Doors, empenhada em monitorar a situação dos cristãos em 100 nações ao redor do mundo, revelou um agravamento substancial das situações de vulnerabilidade dos cristãos individuais e comunidades de crentes expostos à perseguição devido à pandemia da Covid-19, que criou um contexto pretextual para novas restrições à liberdade religiosa e fomentou a agilidade de grupos fundamentalistas e criminosos. O documento afirma claramente que a perseguição anticristã está crescendo em termos absolutos. Estima-se que no último ano o número de cristãos mortos foi de 4.761, uma média de 13 por dia, com um aumento de 60%. E a Nigéria, juntamente com outras nações da África subsaariana, estão entre os 10 principais países com mais mortes de cristãos. Os cristãos presos sem processos e encarcerados são 4.277, cerca de 11 por dia. E os cristãos sequestrados, 1.710, uma média de 4 por dia. Por outro lado, houve uma diminuição no número de fechamentos, ataques e destruição de igrejas e edifícios relacionados, por exemplo, escolas, hospitais, etc. Aumenta para 12 o número de nações que revelam perseguições que podem ser definidas como extremas. As 5 primeiras posições permanecem inalteradas. Em primeiro lugar, desde 2002, encontramos a Coreia do Norte, depois o Afeganistão, Somália, Líbia e Paquistão, onde a perseguição se manifesta na violência anticristã, mas também na discriminação nas diversas áreas da vida cotidiana dos cristãos, em represália à lei antiblasfêmia. Neste quadro complexo, condicionado por perseguições de diferentes origens, política, ideológica, étnica, religiosa, nacionalista, a pandemia tem evidenciado e agravado as vulnerabilidades sociais, econômicas e étnicas de milhões de cristãos no mundo. É evidente, continua o relatório, que se tornou um catalisador de atitudes opressivas e repressivas, muitas vezes ocultas. A pesquisa de Open Doors também se detém em um aspecto específico, o da violência doméstica, que devido ao confinamento tem crescido exponencialmente. Muitos convertidos à fé cristã ficaram isolados em casa com pessoas que hostilizavam abertamente a sua nova fé. Para milhões de cristãos, o trabalho, a educação e outros compromissos externos proporcionam alívio do controle doméstico e/ou agressão, bem como abuso físico, emocional, verbal e psicológico, esclarecem.
A partir de agora, as mulheres poderão ter acesso aos ministérios do leitorado e do acolitado. Isso foi estabelecido pelo Papa Francisco com o motto próprio Spiritus Domini, divulgado nesta segunda-feira, que modifica o primeiro parágrafo do Cânon 230 do Código de Direito Canônico. O motto próprio é acompanhado por uma carta dirigida ao prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal Luiz Ladária, na qual Francisco também recorda que no horizonte de renovação traçado pelo Concílio Vaticano II, se sente sempre mais hoje a urgência de redescobrir a corresponsabilidade de todos os batizados na Igreja, e em particular modo, a missão dos leigos. Um aspecto importante no qual se detém o cardeal arcebispo de Viena, Christoph Schönborn.
Questo passo significa anzitutto la realizzazione di un voto che è stato espresso molto.
Esse passo significa, antes de tudo, a realização de um voto que foi expresso muitas vezes pela Ministeria Quaedam de São Paulo VI, porque em seu documento havia sido inserido um pequeno parágrafo, uma linha que dizia que, no respeito à tradição, estes ministérios leigos permaneciam reservados aos homens, excluindo assim as mulheres. Mas agora o Papa deu um passo adiante, já evidenciado no sínodo sobre a evangelização, de 2012, sob o Papa Bento XVI, e também no sínodo extraordinário sobre a Amazônia. O pedido para cancelar essa limitação foi expresso com certa insistência. Assim, o Santo Padre deu agora o passo de esclarecer o que o Papa Paulo VI já havia previsto, ou seja, que se trata de ministérios leigos, não ligados ao sacramento da ordem. Assim, o Papa deixou à discrição das conferências episcopais o estabelecimento de critérios adequados para o discernimento e a preparação dos candidatos e das candidatas. A Igreja Universal é vária e há também diversas sensibilidades litúrgicas. O senhor espera uma velocidade diferente de aceitação desta mudança por parte das diferentes igrejas locais?
È vero che c'è diversità delle esperienze, delle pratiche. Penso che in America Latina la prassi.
È verdade que existe uma diversidade de experiências, de práticas. Creio que na América Latina a prática já existe nesse sentido. Na Europa, a maioria das igrejas locais já tem a possibilidade do acolitado, das mulheres leitoras da liturgia. Isso é muito difundido. Portanto, toda a conferência episcopal deve, obviamente, implementar esse moto próprio em seu ritmo, em suas tradições, mas também no espírito do próprio moto próprio. El Salvador, a Igreja pede reconhecimento do direito humano à alimentação. Raimundo Lima.
Infelizmente, El Salvador não é um país onde as pessoas podem comer 3 vezes por dia. Pelo contrário, estamos sempre lutando pelos primeiros lugares dos países com maior injustiça, violência e desnutrição. Assim se expressou na segunda-feira, 11 de janeiro, o arcebispo de San Salvador, Dom José Luiz Escobar Alas, ao participar de uma reunião com os deputados, membros da Comissão de Legislação e Pontos Constitucionais, para propor a introdução de uma reforma constitucional que estabeleça que a alimentação é um direito humano. Trata-se do direito à alimentação com dignidade, não que a pessoa receba comida, mas que seja capaz de adquiri-la, que tenha as possibilidades, o salário adequado, a alimentação adequada. Negar este direito ao povo me parece injusto, mesmo em correspondência à nossa pertença à ONU como signatários deste reconhecimento, disse o prelado salvadorenho em seu discurso perante a comissão parlamentar. Dom Escobar enfatizou que El Salvador é um dos poucos países que não reconhece o direito à alimentação. Não é possível, exclamou o arcebispo, que lembrou as ações que têm sido tomadas desde 2008 pela Igreja e pela sociedade civil a este respeito. O prelado explicou que a Assembleia Nacional do período 2009-2012, ao final de sua legislatura, aprovou a reforma constitucional com 82 votos a favor. Porém, a seguinte Assembleia Nacional, de 2012 a 2015, não a ratificou. Isso é muito triste, enfatizou Dom Escobar ao lamentar que se tratou de uma moção que foi arquivada. Seria uma página honrosa, concluiu o arcebispo, se esta Assembleia procedesse com o reconhecimento do direito humano à alimentação adequada, que é uma dívida não paga. Quando foi aprovado com 82 votos, não foi ratificado, foi arquivado e foi um escárnio. O arcebispo de San Salvador participou da reunião juntamente com os membros da Aliança pela Reforma Constitucional sobre o Direito Humano à Alimentação, que pedem um aditamento ao artigo 69 da Carta Magna, que estabelece que toda pessoa tem direito a uma alimentação adequada, uma cláusula que reconhece o direito dos salvadorenhos a uma alimentação adequada, digna, estável, duradoura e saudável, frisou Dom Escobar Alas. Após a vitória alcançada em outubro passado pela Igreja e pela sociedade civil em sua luta pela aprovação de uma reforma constitucional que reconhece o direito humano ao acesso à água e ao saneamento, a Aliança pelo Direito à Alimentação planejou uma batalha para obter este mesmo resultado antes da eleição de uma nova legislatura em fevereiro deste ano. Já em agosto, a Aliança para a Reforma Constitucional sobre o Direito Humano à Alimentação havia solicitado a retomada da questão perante a comissão parlamentar encarregada da reforma constitucional. Uma nova solicitação foi feita em 23 de setembro e, sucessivamente, em 22 de novembro, até que a reunião fosse realizada nesta segunda-feira. O próprio arcebispo de San Salvador havia declarado repetidamente a necessidade de se reconhecer claramente este direito. Esperamos ser ouvidos por esta Assembleia e pela próxima para que seja aprovada e ratificada, disse Dom Escobar.
Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai destas terras morenas. Seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, e aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós.
Assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Romaria, caminhando no terceiro milênio.